Bom dia, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 8 de abril. Eu sou a Joy Macedo e você está no Giro do Loop, o nosso passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. Hoje vai rolar eclipse, hein, galera? A partir das 14h eu vou te contar onde assistir, porque vai ter brasileiro transmitindo, tá? O preço do Windows 10 vai subir. E a gente vai falar também sobre o fim do compartilhamento de senhas do Disney Plus e a Samsung ultrapassando a Apple e retomando aí a coroa da liderança global de venda de smartphones. E muito mais, então fica aí, pega seu cafezinho, fica atento ao trânsito se você estiver dirigindo e bora girar! E hoje vai acontecer um fenômeno belíssimo, que é o eclipse total solar. Infelizmente, a gente não vai conseguir ver aqui do Hemisfério Sul, só no Hemisfério Norte, ali nos Estados Unidos, algum cantinho do Canadá e do México, mas vai ter brasileiro transmitindo tudo no YouTube pra gente, e será ninguém mais, ninguém menos do que ele, Sérgio Sacani. Sim, ele vai fazer a transmissão diretamente lá do Texas, nos Estados Unidos, no seu canal do YouTube, o Space Today. A gente vai deixar o link na descrição, tanto do episódio em áudio, se você estiver nos ouvindo pelas plataformas de áudio, como também no nosso canal do YouTube. Então, a partir das 14h hoje, quem quiser acompanhar esse fenômeno, infelizmente apenas online, vai ser a nossa forma de acompanhar aqui do Brasil, fica a nossa dica de acompanhar diretamente do canal do Sérgio, que já falou que vai fazer uma transmissão especial para os brasileiros. E, inclusive, eu aproveito para deixar um easter egg. Se você gosta desse tema, se você gosta de eclipses e afins, vai lá no Google e digita Eclipse Total do Sol. Depois você me conta se rolou aí esse easter egg para você também. Aqui a gente está super animado e eu estou ansiosa para ver as imagens belíssimas que vão render depois desse eclipse. A partir do dia 14 de outubro de 2025, mais conhecido como o ano que vem, a Microsoft vai parar de liberar aí atualizações críticas de segurança para o Windows 10. E o que isso significa? Que a galera vai ter que desembolsar mais para manter o sistema operacional atualizado, viu? Essa data vai marcar aí quase uma década desde o lançamento do sistema operacional, que ainda é usado por muita gente, inclusive por muitas empresas, tá? Que preferiram ou não puderam aí mudar, fazer o update para o Windows 11. E para esse pessoal que usa computadores que não podem ser atualizados para o Windows 11, a Microsoft vai oferecer mais 3 anos de atualização de segurança para computadores que não podem ser atualizados, tá? Mas não vai ser de graça, tá? Ela anunciou quanto ela vai cobrar por isso. Sendo assim, as atualizações pós-2025 no Windows 10 para as empresas vão custar $61, o que dá aí um pouco mais de R$300 por cada PC. O preço para o consumidor final ainda não foi anunciado e as escolas vão pagar só $1 por ano, fortalecendo aí o uso do Windows na educação. Legal essa iniciativa da Microsoft, né? Bom, esse é o preço inicial, porque assim como aconteceu lá com o Windows 7 alguns anos atrás, a Microsoft disse que o preço vai dobrar a cada ano, dando aquela forçadinha para a galera dar uma atualizada no seu sistema, né? Ou seja, isso significa aí que as atualizações para as empresas vão custar $122 por PC a partir do segundo ano, ou seja, lá em 2026, e $244 por máquina no terceiro ano depois do encerramento dessas atualizações grátis. Bom, fica o recado, hein, galera? Quem puder, atualiza aí seu Windows o mais rápido possível, porque a gente não sabe quanto vai custar para os consumidores finais, meros mortais. Seguindo aí os passos da Netflix, chegou o momento do Disney Plus fazer a caça às bruxas, ou melhor, a caça a quem anda compartilhando senha com coleguinha de graça, viu? Pois é, numa entrevista aí à rede CNBC, o CEO da Disney, o Bob Iger, disse que a plataforma vai reprimir de forma ativa o compartilhamento de senhas em todo o mundo a partir do meio desse ano já. Aliás, na conferência de resultados aí da empresa, lá em fevereiro, o diretor financeiro, Hugh Johnston, disse aí que o compartilhamento de senhas pago era uma grande oportunidade para a Disney. E a gente sabe de onde vem essa ideia, né? Como eu falei aqui no começo da notícia, Netflix. Muita gente falou que ia, nossa, vou cancelar a minha assinatura da Netflix quando eles anunciaram que iam acabar com o compartilhamento de senhas, quando eles começaram a pedir para você registrar aí o local da sua residência, a monitorar o seu Wi-Fi para ver se você está usando no local certo ali a sua senha e cobrar pelos usos extras, né? Por exemplo, se você deixava na casa do seu pai, na casa do seu amigo, Netflix começou a cobrar e todo mundo falou, não vou mais assinar. Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu, né, gente? Vou até pegar uns números para trazer aqui para vocês, tá? Segundo uma empresa aí de análise de plataformas de streaming, as assinaturas da Netflix nos Estados Unidos cresceram 102% só nos primeiros 4 dias depois que entrou em vigor aí essa nova regra, esse número aí comparado em relação aos 60 dias anteriores. Houve uma média de 73 mil novas inscrições diárias, superando muito aí o número de cancelamentos. Ou seja, as pessoas preferiram pagar mesmo para manter os seus entes queridos, enfim, seus amigos dentro da sua conta do que cancelar a assinatura. Então assim, né, a galera falou, mas não boicotou como foi prometido. Lembrando que também o antigo HBO aí, que agora é só Max, também anunciou que vai começar a restringir o compartilhamento de senhas ainda em 2024, acabando totalmente com essa prática em 2025. O Disney Plus prometeu aí começar essa repressão em alguns países no mês de junho, ou seja, poucos meses para você resolver o que você vai fazer da sua vida aí, viu, colega? E vai expandir para uma segunda leva de países em setembro. Então, é isso, fica o aviso, você tem esse tempo aí, a gente não sabe que dia, em que período o Brasil vai entrar nesse bololô aí, mas já veja o que você vai fazer com seus streamings. Vai pagar ou vai cancelar? Me conta aqui nos comentários. Falando aí em streamings, vou trazer aqui mais uma opção para você pagar, tá? Galera que é fã de anime, aviso que o Crunchyroll tá chegando no Prime Video, mais especificamente ali nos canais do Prime Video. Pra quem não sabe como funcionam os canais, eu vou fazer aqui uma explicação bem rápida. Sim, você vai lá, você assina o Prime Video, tá pagando por um certo conteúdo que tem ali dentro. Mas dentro do Prime Video tem uma série de outros canais que você pode assinar separadamente, que não estão inclusos nessa assinatura inicial. E às vezes dentro desses canais você ainda pode alugar ou comprar filmes que são independentes dessa segunda assinatura do canal. Ou seja, sim, tem uma grande escadinha de dinheiro para você gastar dentro do Prime Video. Mas voltando à notícia de hoje, a partir de agora, os assinantes do Prime Video aqui no Brasil já podem escolher entre as duas assinaturas do Crunchyroll que estão disponíveis por lá. Uma se chama Fã e a outra se chama Mega Fã. No Brasil, a assinatura Fã vai chegar com valor de R$ 14,99 por mês, enquanto a opção Mega Fã vai custar aí R$ 19,99 por mês. A diferença entre as duas é que na Mega Fã você pode baixar os títulos para assistir offline. Os assinantes aí do Amazon Prime Video já podem experimentar 14 dias de teste grátis da plataforma dentro do canais Prime Video, como eu falei para vocês. E aí, você gosta o suficiente para pagar mais um streaming? Comenta aqui com a gente. E parece que a estratégia da Samsung de usar aí a inteligência artificial, sair na frente dessa disputa de inteligência artificial no mercado mobile, tá dando certo, viu? A gente sabe que quando ela lançou o Galaxy S24 no comecinho desse ano, ela veio forte com o Galaxy AI e inclusive agora já expandiu para uma série de outros dispositivos, família Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5, alguns tablets também da família Tab S9 receberam aí o update para conseguir utilizar esses recursos de inteligência artificial do Galaxy AI. Mas voltando à notícia aqui, é que isso rendeu dinheiro para a empresa. Sim, tinha muita gente desacreditando, mas parece que deu boa, viu? E quem corrobora isso aí foi a empresa de pesquisa de mercado Counterpoint, que, de acordo com ela, a Samsung recuperou a posição de liderança nas vendas globais de smartphones com a série Galaxy S24. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com a Counterpoint, tá? Porque a Samsung não abre seus números oficialmente de vendas, né? De acordo aí com a empresa, eles venderam 19,69 milhões de smartphones no mês de fevereiro, o que deu aí uma participação de 20% nas vendas de smartphones no mundo, superando a Apple, que tinha roubado a coroa da Samsung aí recentemente, que vendeu no período 17,41 milhões de telefones, o que deu aí uma participação inferior à da Samsung de 18%, 2% a menos do que a Samsung. E uma coisa interessante que eles trouxeram aqui nessa pesquisa é que teve um aumento expressivo na participação da Samsung nos Estados Unidos, subindo aí de 20% em janeiro para 36% em fevereiro, ou seja, 16% de aumento, de acordo com a Counterpoint, lembrando disso, tá, gente? Isso é extremamente expressivo, porque a gente sabe que a Apple tem uma dominância imensa nos Estados Unidos. Quem já teve a oportunidade de ir para lá sabe que para onde você olha, as pessoas estão usando alguma coisa da Apple. Estão todo mundo de iPhone na mão, de AirPods no ouvido. Enfim, é uma coisa bem maluca ver esse aumento da Samsung por lá. Mas aí eu trago um ponto de vista pessoal. E realmente, eu até comentei isso com algumas pessoas. Nas últimas vezes que eu fui para lá, eu vi um número considerável de pessoas usando principalmente a família Flip, que eu acho que vai para esse lado mais fashionista, por exemplo, em Nova York, que as pessoas são mais fashionistas. Enfim, eu tive essa impressão nas ruas, que eu não via. Era muito raro ver alguém usando lá nos Estados Unidos algum aparelho que não fosse da Apple. E eu tive essa percepção, acho que olhando mais para esse lado realmente que traz para o lifestyle, que é algo que a Samsung tem apostado muito. Agora, isso é tudo o quê? Especulação da minha cabeça. Os números são esses mesmo da Counterpoint, tá? Mas eu acho que o Galaxy AI também pode ter ajudado a trazer uma galera para esse mundo Galaxy, tá? Tanto aqui que a pesquisa diz que a Samsung vendeu 6,53 milhões de unidades da série Galaxy S24 globalmente até o final de fevereiro, ou seja, menos de um mês aí do lançamento. Interessante ver essa movimentação de mercado. E por hoje é só, pessoal. Se você está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, passo para dizer, relembrar vocês que temos também um canal no YouTube dedicado ao Giro do Loop, onde você pode assistir todas essas notícias com as coberturas de imagens, ver o nosso cenário que a gente preparou para vocês. E se você está no YouTube e quiser só ouvir a gente durante o dia, está naquele trânsito, está de manhã pegando transporte público para ir trabalhar, todos os dias às 6 da manhã, o nosso programa está disponível, de segunda a sexta. Então, bora encarar mais essa semana. Um beijo, um ótimo dia e uma ótima semana para vocês. Até amanhã!